Esse ano tem eleições unificadas em todos os municípios do Brasil para a eleição do Conselho Tutelar. As eleições que acontecem no mês de outubro. Converso agora aqui no estúdio com a presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Santa Catarina, Graziela Gabriel. Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes.
Graziela, partindo do começo, do início mesmo, qual é o papel e a importância do Conselho Tutelar para a comunidade? Qual é o papel que ele desempenha na sociedade?
Então, Amanda, o papel do Conselho Tutelar é de extrema relevância, né? Na sociedade, no município. E quando se fala em Conselho Tutelar, né, a gente se preocupa que é da área, porque há um senso comum, há um entendimento diverso da realidade do verdadeiro papel do Conselho Tutelar. É importante destacar aqui, frisar, que o Conselheiro Tutelar, ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, que são aqueles direitos elencados lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à vida, à saúde, à convivência comunitária e etc., que são os direitos fundamentais, os mesmos aqueles elencados no artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, no artigo 4º do Estatuto, ele vai lá nos mostrar e nos elencar quem são esses garantidores de direitos, né? Que é a sociedade, a comunidade, o Estado. E aí, quando esses garantidores de direitos, né, não cumprem o seu dever legal de garantir, de promover direitos, é que é acionado o Conselho Tutelar, mas não para fazer as vezes destes que violam ou não cumprem com o seu papel garantidor, e sim chamar esses responsáveis para a responsabilidade, né? A gente ouve muito falar que depois que se criou o Conselho Tutelar, pai, né, os responsáveis não têm mais autonomia, autoridade na educação dos filhos, né, que agora é o Conselho Tutelar para tudo, ou melhor, que o Conselho Tutelar não faz nada, é cabide de emprego. Tudo isso acontece pela falta de conhecimento do real papel do Conselho, que isso nos preocupa muito, e é importante, né, momentos como este, né, qual, né, tu estás usando espaço para essa fala, é importante para que a sociedade entenda o real papel do Conselho Tutelar. Eu costumo dar um exemplo de que, assim como o Ministério Público é guardião da Constituição Federal, para que cumpra os direitos da Constituição Federal, o Conselheiro Tutelar é guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que aqueles entes, né, aqueles responsáveis em garantir direito, cumpram o seu papel de garantidor. É mais ou menos, né, de uma forma bem simples, né, para que as pessoas entendam, porque eu vou tentar não usar muito termo técnico para que fique bem claro, porque a urgência de que se entenda o que é o Conselho Tutelar, para que ele serve e qual é o seu papel.
E quem que pode fazer parte do Conselho Tutelar? Como é que é a qualificação desse profissional?
Então, antes de 2012, nós tínhamos as entidades ligadas aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, que escolhiam os membros do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um colegiado, né, composto por 5 membros, e as decisões são desses 5 em colegiado.
São 5 conselheiros ao todo?
5 conselheiros por município até 100 mil habitantes. Aquele município que ultrapassa 1.000 habitantes, né, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que se institua um segundo conselho tutelar. Por exemplo, aqui em Criciúma, nós temos 2 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar atende uma área da cidade, né, que é dividida, né, e atua em cada área. Então, nós temos em Criciúma 10 membros, porém 2 conselhos distintos, cada um atuando na sua área. Então, a partir de 2012, a lei veio alterar o estatuto e os processos de escolha, né, porque não é eleição, deixar bem claro, é processo de escolha em que a sociedade agora escolhe de forma direta os membros do Conselho Tutelar.
De maneira voluntária também,
né? De maneira voluntária.
Como já aconteceu também em 2016,
Exato. Né? O nosso primeiro processo de escolha unificada, né, que a gente chama processo unificado de escolha, ou seja, dia 6 de outubro, todos os municípios dos 26 estados e o Distrito Federal vão realizar o processo de escolha para o Conselho Tutelar. É importante também dizer, Amanda, que o processo de escolha não é o único critério para você ser membro do Conselho Tutelar, né? Há todo um processo, há critérios. E a depender de cada município, né, que aí dependendo da sua realidade, vai dizer quais são os critérios, né? Por exemplo, aqui em Criciúma, eu sou ex-conselheira tutelar aqui de Criciúma, né? E quando eu participei no pleito, nesse processo de escolha, era exigido curso superior, experiência mínima de 2 anos na área da criança e adolescente, né, que tenha atuado na área da defesa, e residir no município, né, no mínimo 2 anos. Esses são os critérios, eram os critérios da época em a qual eu participei. Mas cada município, a depender de cada realidade local, vai fazer as exigências, né, constitucionais, é claro, se vai optar por exigir ensino médio, ensino fundamental ou curso superior, né?
Mas, atualmente, o profissional ele precisa ter a formação em assistência social?
Não necessariamente. Eu vou usar o exemplo de Criciúma novamente. Aqui se exigiam as 5 áreas de formação, que era a área jurídica, que na minha época eu ocupei, né, a área jurídica, formados em psicologia, educação, saúde e serviço social. Eram essas áreas. Porque se entende que o quê? Que esses 5 profissionais com esses olhares diferentes conseguem contribuir, né, durante os encaminhamentos, né, das decisões colegiadas, a fim de resolver, fazer com que cesse aquela violação daquela demanda que chega na sede do Conselho Tutelar.
E tem algum vínculo político, partidário, esse processo de escolha?
Então, é importante também, né, destacar que não há ligação política partidária. Tanto que a gente chama esse processo de escolha, não é eleição para conselho tutelar. É escolha para conselho tutelar, né? Não é o tribunal, não é a justiça eleitoral que vai disciplinar como se dá esse procedimento. Tanto que, como eu falei anteriormente, o critério não é só a escolha, passa por outras etapas, né? Quem vai articular todo este processo de escolha é o Conselho de Direitos Municipal. É ele, juntamente com a administração e com a fiscalização do Ministério Público, é que vai orientar, nortear e estruturar esse processo de escolha.
E os recursos também para o Conselho Tutelar, eles são a nível municipal, né? O município que repassa, né?
Então, assim, embora quem institui o Conselho Tutelar seja o Estatuto através de uma lei federal, a responsabilidade no que se refere à remuneração e despesas e fazer com que o órgão funcione, né, tipo pagamento de sede, combustível, é do governo municipal. E é importante também destacar que, embora haja esse vínculo administrativo no que se refere a remunerar os conselheiros tutelares, em nada tem a ver com subordinação. O conselheiro tutelar, ele não é subordinado ao prefeito, ao chefe do executivo, não há subordinação. Inclusive, o estatuto diz que não há subordinação do conselho tutelar nem com o judiciário, o Ministério Público ou o chefe do executivo, né? Conselheiro tutelar está no mesmo par de igualdade dessas outras autoridades, né? Tanto que o conselho tutelar é equiparado a uma autoridade judiciária.
E por falar em estatuto, o estatuto ele sofreu alterações com o passar dos anos, os municípios tiveram que se adaptar também?
Então, é importante também dizer que o estatuto ele foi criado em 1990 e a partir daí houve a obrigação e a exigência de que cada município instituísse o seu conselho tutelar. Muitos municípios, principalmente aqueles municípios pequenos, estão com as suas leis ultrapassadas. E para contribuir, né, para contribuir com esses municípios na atualização dessas leis, existe um grupo de estudo no Estado, né, que foi formado pelo SIGE, né, coordenado pelo doutor promotor de justiça João Botega, que é o coordenador do SIGE, que é o órgão que orienta os Ministérios Públicos do Estado, junto com a FECAM, que é a Associação dos Prefeitos, o Conselho Estadual de Direitos e a ACCT e a SST, que é a Secretaria do Serviço Social do Estado. Foi elaborado uma proposta, uma recomendação de lei municipal, né, para facilitar e ajudar os municípios na atualização das leis. Por quê? Porque agora, em abril, obrigatoriamente precisa ser publicado o edital para chamar essas pessoas interessadas, né, em serem membros do Conselho Tutelar. Então, é esse grupo de trabalho que se organiza no SIGE, né, no Ministério Público em Florianópolis, organizou essa recomendação de minuta para os municípios e também os editais, para que eles tomem como norte. E aí cada município vai adequar conforme a sua realidade local.
E quais são os principais desafios hoje em dia do Conselho Tutelar aqui na nossa região?
Olha, Amanda, o Conselho Tutelar, como eu te falei, por conta desse senso comum de não entender o que realmente ele faz, ele precisa ser respeitado ainda, sabe? Infelizmente, não só no nosso estado, eu também sou membro do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, né? Nós damos assessoria para os 26 estados e o Distrito Federal na atuação dos conselheiros tutelares. E, infelizmente, hoje a remuneração é um dos vilões. Porque, infelizmente, nós temos conselhos tutelares que ganham menos de um salário mínimo. E aí, com a carga horária, porque além de eles cumprirem a carga horária de 40 horas, 30, 20, a depender do município, eles são obrigados a atuar 24 horas, porque tem os plantões em sobreaviso, porque a violação de direito, ela não tem horário, ela acontece 24 horas, e, portanto, né, o órgão de defesa, que é o Conselho Tutelar, precisa estar atuando, fazendo com que, né, aqueles entes que eu falei lá no início, responsáveis em garantir e promover direitos, cumpram o seu papel. E um dos maiores vilões, então, que dificultam a atuação, inclusive nesses editais que vão ser lançados, pessoas interessadas, né, é difícil também a gente encontrar pessoas interessadas a ocupar a atuação como conselho tutelar, porque o salário é muito inferior, não é compatível com a função que é tão nobre, entendeu? E aí essa situação de não ter um salário compatível e conselheiros tutelares ganhando a menos que um salário mínimo tem dificultado muito a atuação dos conselhos tutelares. E outras coisas como estruturas, né, precárias, não tem carros para fazer os atendimentos, muitos não têm computadores para fazer os encaminhamentos, telefone, né? Então, assim, é um conjunto, né, de situações que dificultam a atuação deste órgão de proteção.
Graziela, quero agradecer aqui a tua presença, obrigada pela entrevista, um abraço e um bom trabalho agora, então, à frente das eleições, da escolha, então, dos conselheiros tutelares aqui de Santa Catarina.
Muito obrigada, Amanda.